Senta que lá vem história. É assim? Essa semana passada, aliás, a professora, a turma lá do Gabriel. Valeu. A professora pediu para mandar fotos dos pais que estudaram no Colégio Batista, fotos dos pais crianças, para que as crianças lá pudessem ver os pais que estudaram no colégio que eles estudam agora, né? Aí minha mãe começou a fuçar lá e conseguiu achar algumas fotos minhas na época que eu estudei no Colégio Batista, quando eu era pequeno. E aí ela achou uma outra foto lá, ela me mandou. Ela falou, você lembra disso? Eu falei, como que não lembro? Lógico que eu lembro, uma outra circunstância. É porque eu já falei sobre isso algumas vezes aqui, mas eu nunca trouxe provas para confirmar. Eu já falei sobre isso, já citei essa situação, essa minha antiga vocação. Já falei sobre a minha antiga vocação, mas eu nunca provei. Nunca trouxe para provar para vocês que é fato essa minha vocação antiga. E aí a minha mãe me mandou essa foto e eu achei essa foto. Porque eu já fui coroinha do padre. Me acha nessa foto aí. Acha o menino mais bonito dessa foto aí. Já me achou? Quem viu aí? Vocês estão em dúvida, né? Porque tem dois ali muito parecidos, né? Tem um aqui que era o meu brother, que é até hoje, o Cleuber, Cleubinho. Inclusive, isso aqui, deixa eu explicar para vocês, isso aqui era como se fosse um treinamento de coroinhas. E os dois que mais se destacavam seriam, de fato, os coroinhas do padre mesmo. E aí eu e o Cleubinho fomos os selecionados. Se você não me achou, você vai achar agora. Que menino bonito, né? O Cleubinho que está do meu lado aqui, ó, acho que escolheram só porque a gente era parecido, né? E aí nós dois éramos os coroinhas do padre Lídio. E aí a gente colocava, essa roupa era mais simples, mas a gente colocava uma túnica de cetim, branca, linda. E a gente usava essa estola vermelha, só que acho que era só aqui. E a gente desempenhava funções ao longo da missa, assim. A gente servia o padre, a gente colocava água para ele lavar a mão, a gente que entregava a hóstia para ele poder fazer a comunhão. E tinha um momento que era muito especial, que era o momento em que a gente tocava o sino. Um pouquinho antes da comunhão, e isso era função do coroinha. A gente ficava do ladinho ali do altar e aí tinha um sino daqueles de sacudir, assim, dourado, lindo. E aí, um pouquinho antes da comunhão, o padre dava o sinal e a gente tocava o sino, ou eu, o Cleuber, a gente revezava, e a gente tocava o sino e todo mundo se colocava de joelhos, porque era a hora em que a gente rezava antes de participar da comunhão. Era um momento sublime. E era a função do coroinha fazer isso. Olha que maluquice. Um menino de 7, 8 anos é que tocava o sino para colocar todo mundo de joelho antes da comunhão. E eu estou contando essa história porque, além de ter achado essa foto, e eu achei sensacional, porque eu vi vários outros amigos que ainda hoje eu vejo, esse menino mora na rua da minha mãe ainda, a maioria aqui eu ainda tenho contato. E eu me lembrei que tinha um versículo que o padre Lídio sempre usava, e que eu lembro que a primeira vez que eu ouvi esse versículo eu achei muito engraçado. E carreguei esse versículo dentro do meu coração ao longo da vida e achava ele muito estranho, porque eu não conseguia entender ele muito bem. Era uma espécie de alegoria, era um negócio estranho. Mas eu sei que o padre Lídio foi a primeira vez que eu ouvi esse versículo foi com o padre Lídio. E eu queria te convidar a ler esse versículo comigo, porque quando eu tinha 7, 8 anos, eu li esse versículo, eu ouvi esse versículo, e ao longo de quase toda a minha vida eu não consegui compreender muito bem esse versículo. E é um versículo que eu acho que a gente conhece muito bem, que está em Mateus capítulo 7, verso 6, que diz assim: não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão, e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Vocês já ouviram, obviamente, esse versículo, já? Há uma interpretação, há uma maneira muito corrente de se interpretar esse versículo e de se compreender esse versículo, que a maior parte dos comentaristas usa essa forma para poder falar sobre cães e porcos, imagem feia, né? Mas é porque eu acho que o verso é feio também, não é? É estranho. E era sobre isso que eu queria conversar, sobre cães e porcos. E a maneira mais tradicional de se interpretar esse versículo é: não perca tempo com as pessoas que não queiram ouvir o evangelho. Você já ouviu essa interpretação também, não já? Não perca tempo. Ah, são cães e porcos. Fale o que for preciso, mas se a pessoa ainda assim não quiser ouvir, não jogue suas pérolas e suas coisas sagradas. Não perca tempo. Essa é a maneira mais corrente de se interpretar esse versículo e, de certa maneira, de fazer um julgamento correto a respeito dessas pessoas. Nós precisamos, de alguma maneira, julgar de forma correta e compreender que existem pessoas que são cães e porcos, de fato, e que nós devemos nos acautelar dessas pessoas. Caso contrário, nós seremos despedaçados por elas. Essa é a interpretação mais corrente. Minha intenção essa noite não é contradizer essa interpretação, que talvez seja a interpretação da maior parte dos comentaristas bíblicos. Mas a minha intenção é acrescentar novas camadas. Eu quero apresentar para vocês uma maneira de enxergar esse versículo de uma maneira um pouco diferente. Mas de maneira nenhuma eu não quero contradizer essa interpretação. Eu quero acrescentar novas camadas. A primeira coisa que eu gostaria de dizer é que essa interpretação sobre não perder tempo com as pessoas que não querem ouvir o evangelho talvez não faça tanto sentido nesse contexto. Daqui a pouco a gente vai ver que contexto que é esse. Mas um pouquinho mais para frente, no capítulo 10 de Mateus, três capítulos após esse, no capítulo 10 de Mateus, é que nós temos aquele texto clássico e que talvez tenha alguma semelhança com esse, é que Jesus manda os 12 e fala: olha, vão pregar. E quando vocês entrarem numa cidade, e se aquela cidade não quiser te ouvir, o que vocês devem fazer? Sai daquele lugar, sacode até o pó do seu pé e vai embora. Esse talvez se assemelhe com isso, mas é porque naquele contexto era um contexto de pregação no evangelho. Saiam e preguem. Se a pessoa não quiser te ouvir, então você sai e sacode até o pó do seu pé, não leva nenhum pó daquela cidade. A questão é que esse versículo não está em um contexto de pregação. Não está em um contexto onde o evangelho deve ser pregado. É um contexto bem diferente desse. E é exatamente por isso que eu gostaria que a gente acrescentasse novas camadas nesse versículo, porque eu tenho a impressão que o contexto dele não é exatamente o da pregação, mas é um outro contexto. Você sabe onde está inserido esse versículo? Em qual grupo de textos está inserido esse versículo? Esse versículo está dentro do Sermão do Monte. O Sermão do Monte é quando Jesus apresenta a sua interpretação da lei. Ele, como rabino, interpreta a lei de Moisés de uma maneira. Todos os rabinos da época faziam isso. Todos os rabinos da época apresentavam o seu jugo, que é a sua interpretação da lei. E Jesus, como qualquer outro rabino, também fez o mesmo. Mas nós chamamos esse momento onde ele interpreta a lei de Sermão do Monte ou Sermão da Montanha. E é isso que ele está fazendo aqui. E o Sermão do Monte de Jesus é um negócio espetacular, porque ele pega a lei e ele transforma a lei de um jeito simples. É uma interpretação simples. E é por isso que ele fala: o meu jugo é suave. Porque ele faz uma interpretação muito simples da lei. E esse verso especificamente está em um bloco do sermão que está falando sobre julgamento. É um bloco do sermão que está falando basicamente sobre o eu, sobre mim mesmo, sobre as minhas questões internas. Ele não está falando sobre o outro, ele está falando sobre mim, sobre nós, lá dentro. E esse é o contexto. E aí, eu queria te convidar, se você puder, eu vou projetar, mas se você puder abrir a sua Bíblia no capítulo 7 de Mateus, abre aí, pode ser no celular mesmo. Mas eu queria, algumas Bíblias têm um subtítulo foi acrescentado, obviamente, depois pelos monges copistas, exatamente para descrever blocos. E aí a gente tem esse aí, o capítulo 7, do 1 ao 6. Na sua Bíblia, tem um subtítulo nele aí? O que está escrito aí? O julgamento ao próximo, não é isso? Logo, esse versículo 6 é o versículo que fecha o bloco, o julgamento ao próximo. Jesus está falando sobre julgamento. Esse é o contexto. Então eu quero te convidar a tentar ouvir da maneira que um judeu do primeiro século ouviu o que Jesus disse. Nós temos várias maneiras de se interpretar a Bíblia, e hoje eu vou usar uma maneira que talvez seja mais corrente, a que o pastor Luiz usa, que o pastor Ramon usa. É uma maneira de se interpretar que nós chamamos de gramático histórico ou histórico gramatical. O que é que nós fazemos? Nós precisamos entender o contexto histórico e extrair do texto o que tem de história e o que tem de gramática nesse texto, para tentar compreender como as pessoas daquele momento compreenderam. E aí a gente faz uma atualização para tentar, para o nosso tempo, para a gente tentar entender o que aquele judeu que estava lá ouvindo Jesus entendeu. E aí vocês vão perceber que tem algumas palavras-chave nesse texto que são completamente diferentes da maneira que nós compreendemos hoje. Esse é o exercício que a gente quer fazer hoje. Vocês topam? Então vamos nessa. Olha só o contexto. Vamos ler o que Jesus fala nesse bloco inteiro. Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que vocês usarem também será usada para medir vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita! Tire primeiro a viga do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. E aí a gente vem no verso 6. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes a pisarão e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Só nesse primeiro contexto, o que você já acha desse verso 6? Já mudou um pouquinho? Se a gente tirar ele sozinho, é uma coisa. Mas e lendo agora, nesse contexto todo, o que você acha? Tem um negócio diferente nele? Porque é estranho, porque ele fala lá em cima, não julguem. Aí no último verso ele fala assim, não dê a cães e porcos. O que eu estou fazendo então? É estranho? A primeira coisa que eu penso é que é o seguinte, se esse é um bloco que fala sobre julgamento, na minha cabeça não faz sentido ele encerrar esse bloco dando uma orientação para julgar, porque é isso que esse verso aparentemente está dizendo. Porque vamos lá, gente, ele não está falando de porco e cão literal aqui. Vocês acham que ele está falando de cão e porco literal? Vocês acham que ele está falando de porco? De cachorro? De cão? Ele está falando de quem? Ele está falando de gente, de verdade. Não é não? Ele está falando de gente. Então a gente precisa ouvir do jeito que um judeu ouviu. Como eu disse, a gente precisa entender como que um judeu ouviu essa orientação de Jesus a respeito de cães e porcos. E aí a gente precisa separar esse versículo nos elementos que aparecem. E são, pelo menos, 4 elementos importantes que a gente precisa compreender aqui. 4 grandes elementos. Quais são esses elementos que estão ali? Sagrado e pérolas, cães e porcos. Se a gente conseguir decifrar essas 4 palavras e tentar entender como um judeu daquela época entendeu essas 4 palavras, é provável que a gente consiga alcançar o que de fato Jesus quis dizer com isso. Esses dois grupos, vamos dizer assim, nós temos aquilo que a gente tem para ofertar, sagrados e pérolas, e nós temos um outro grupo, que é o grupo para quem nós ofertamos, cães e porcos. Ficou claro até aqui? Está didático? Então vamos lá. Nós vamos falar sobre esses quatro elementos: o que eu tenho na mão e para quem eu ofereço. Quatro elementos. O sagrado é tão sagrado que não tem nem algo que possa representar o sagrado. O sagrado é uma luzinha, no máximo. Eu não consigo nem representar esse sagrado. Mas eu queria começar falando sobre o lado de cá. Sobre aquilo que... Desculpa, viu, Gabriel? Tem problema aqui, não? Pode pisar? Vamos falar primeiro sobre para quem eu ofereço. Cão. Quem tem cachorro em casa? Você gosta de seu cachorro? Gosta mesmo? Não é esse cachorro que Jesus está falando. Você tem o que lá? Um Lulu da Pomerânia? O que você tem lá? Um chihuahuazinho? Um poodle? Shih Tzu? É o quem? Bulldog. Mas é fofinho também. Se diz aparecer um bulldog lá em casa, lá babou tudo. Nunca vi um bicho babar igual aquele. Mas é fofinho. Gente, cão para o judeu. Vocês já ouviram uma outra palavra que chama chacal? Vocês já ouviram essa expressão? Chacal. Cão é um bicho semi-selvagem para eles, não era domesticado. Não tinha cachorrinho em casa, oh, cachorrinho. Quem tinha, dava um jeito de domesticar ele na raça. Mas cachorro, para vocês poderem entender, sim, era um bicho repugnante. Vou tentar fazer uma relação. Se você não conhece o chacal, você conhece o urubu, não conhece? Cachorro, cão, para o judeu, era um urubu de quatro patas andando no meio da rua. Por quê? Porque comia carniça. Literalmente. Morreu um bicho, o que o cachorro vai fazer? Vai comer o bicho. É isso. O chacal faz isso. E o chacal é irmão do cão, é irmão do cachorro. Então, se por um acaso na sua cabecinha você está pensando em cão nesse versículo, igual a Lulu da Pomerânia que você tem, não. É um bicho repugnante, nojento, grosseiro, violento. Pensa num trem ruim. Todos os versículos. Depois você tem na sua Bíblia aí, olha, essa online, pesquisa cão. Vai lá na busca, pesquisa cão. Vai aparecer. E ele foi lá e dilacerou a família de Jezabel. E Jezabel morreu e ele foi lá e comeu o corpo de Jezabel. E caiu sangue, o cachorro foi lá e lambeu o sangue. É assim. É assim que o cachorro é descrito. Aí olha só, eu trouxe um versículo para cada um, para vocês conseguirem entender a cabeça de um judeu daquela época. Provérbios 26:11. Não precisa abrir não, eu vou ler para você. Como o cão volta ao seu vômito, assim o insensato repete a sua insensatez. Hein? Gostoso demais. Você já vomitou alguma vez? Já? O que, que o cachorro fez aqui? Gente, pensa num bicho nojento. Cão. Cão. Quando Jesus cita a palavra cão, um judeu da época até arrepiou. Ai, credo. Trem horrível. Trem nojento. Trem violento. Trem grosseiro. Mal educado. Cão. Pegou aí? Ah, tem outro versículo, agora que eu lembrei, coloquei aqui, ó, falei sobre isso aqui, olha. 1 Reis 16:4, olha. Cães comerão os da família de Baasa, vai comer gente, gente. Que morreram na cidade, e as aves do céu, urubu, se alimentarão dos que se morrerem no campo. Está colocando cão junto com urubu. Morreu, caiu no campo, quem vai comer? Êxodo fala a mesma coisa, olha, não come as feras que morrerem no campo, lancem elas aos cães. Está lá em Êxodo. Cão era carniceiro, bicho repugnante, nojento, violento. Guarda na cabeça. Próximo. Porco. Porco é mais fácil porque a gente conhece bem a cultura judaica, certo? O que era o porco para o judeu? O que era o porco para o judeu, Lucas? Escrito lá já, só é só ler lá. Desprezível, porque era impuro, porque era insignificante. Desprezível. A motivação que fez Deus fazer com que o seu povo não comesse porco pode ser uma justificativa biológica. Porque era um bicho que tinha muita cisticercose, naquela época não cozinhava direito, e Deus criou o porco. Sabia que tinha esse... O que é, Fernanda, a cisticercose? É um verme. E verme que mata. E aí ele sabia que o povo não cozinhava direito e falou assim: olha, é o seguinte, vocês vão comer quais bichos? Vocês vão comer os bichos de unha fendida e que ruminam. Tem que ter as duas coisas juntas. Tem que ter a unha fendida, você sabe o que é unha fendida? Unha com uma fenda no meio. Mas não pode ter só a unha fendida. Tem que ter a unha fendida e tem que ruminar. Quais são os bichos que estão nessa categoria? Boi, vaca, veado, carneiro, cabra, cordeiro, ovelha. Aí olha só o que Deuteronômio fala a respeito de porco. Deuteronômio 14:8 fala assim: o porco também é impuro, embora tenha casco fendido. Você já viu o casquinho de porco, o pezinho? Tem o casco fendido lá. É igualzinho ao da ovelha, é igualzinho do cavalo. Mas ele não rumina. Então, vocês não poderão comer a carne dele, nem tocar em seus cadáveres. É daí que surge a lei. E é daí que judeu não come porco. Porque apesar dele ter a unha fendida, ele não ruminava. Uma orientação biológica de Deus, que fez com que eles olhassem para o porco com desprezo. Sabe? Desprezível. Não quero nem chegar perto desse bicho. Quero nem chegar... Nem sentir o cheiro dele. É desprezível. Quanto mais longe eu puder ficar de porco, melhor. Diferente do cão, não é violento, mas eu desprezo, porque é impuro. Ele não tem a mesma pureza que a minha. Então é impuro, não tem valor, é ignorado em tudo, literalmente. É um ignorado. Então vamos lá, mais uma vez. Jesus está falando de gente aqui, Jesus não está falando de bicho. Está claro isso, não está? Está bem claro que Jesus está falando de gente. Você conhece gente com essas características aqui? Coloca isso aqui em gente agora. Você conhece gente que tem essas características que estão descritas ali? Agora pensa em você. Você conhece gente que você despreza? Você conhece gente nojenta? Gente violenta? Gente grosseira? Conhece? Será que é disso que Jesus está falando? Porque está falando de gente. Um parênteses aqui sobre julgamento. Uma coisa que eu e Fernanda aprendemos uma vez com um pastor que chama Craig Hill. Ele fala que julgamento é quando a gente funde o comportamento com a identidade da pessoa. A pessoa se comporta de uma forma. E aí eu pego esse comportamento e eu grudo na identidade da pessoa. Então, quando eu chego para alguém e falo, você é preguiçoso, eu estou pegando um comportamento que ela tem e estou... grudando na identidade dela. Às vezes o cara agiu em algum momento de forma preguiçosa. E aí eu pego esse momento e chancelo o cara, preguiçoso. Talvez o que Jesus estava fazendo aqui era fazendo isso, não é não? Porco, cão. Estou pegando esses comportamentos e eu estou grudando em uma pessoa. Você é desprezível, você é repugnante. Será que é isso? Que é isso que o julgamento faz. Então vamos lá. Então agora vamos pensar no que está do lado de cá. E aí eu acho que aí as coisas vão começar a ficar um pouco mais claras. Sagrado. O que era o sagrado para os judeus daquela época? Era algo absolutamente inalcançável. Por que que era inalcançável? Porque estava sempre fora de mim. Tudo que era sagrado, a outra palavra para sagrado que aparece é santo. Tudo que é sagrado e tudo que é santo está fora de mim. Não está em mim. Está nos utensílios, está nas coisas, está nos lugares, mas nunca em mim. Depois da vinda de Jesus e da descida do Espírito, o sagrado está em nós. Mas até que esse advento acontecesse, o sagrado e o santo estava sempre fora de nós. Por isso que ele era inalcançável. impensável. Olha só o que, que Levítico 16, 3 e 4 fala, que é esse versículo, para deixar claro o que um judeu daquela época pensava quando ouvia a palavra sagrado. Arão deve entrar no lugar, Arão, que era o sumo sacerdote, Arão deve entrar no lugar santo. O lugar era santo. Com um novilho como oferta pelo pecado e com um carneiro como holocausto. Ele vestirá a túnica sagrada. A túnica é sagrada. De linho, com calções também de linho por baixo. Porá o cinto de linho na cintura e também o turbante de linho. Estas vestes são sagradas. As vestes são sagradas. Por isso ele se banhará em água antes de vesti-las. O cara é tão impuro para vestir aquela veste que é sagrada que ele precisa se banhar antes de colocar a veste que é sagrada. Percebe que o sagrado, o santo, nunca está em Arão. Está sempre nas coisas que Arão usa. E é isso que vive na cabeça de um judeu aquele período. Sagrado e santo nunca está comigo, nunca. Eu nunca vou ter algo sagrado nas mãos. Eu nunca vou ter algo santo nas mãos. Porque sempre está fora de mim. E mesmo que esteja fora de mim, um judeu médio que está ouvindo Jesus falar, nunca vai ter uma túnica de Arão em casa. Nunca vai ter um objeto sagrado, um objeto santo em casa. Ele está falando com o povo. Ele não está falando com sacerdotes. Percebe? O sagrado, o santo, é inalcançável. Porque ninguém nunca vai ter algo sagrado como sua própria propriedade. Eram os objetos que santificavam as pessoas. E não as pessoas que santificavam os objetos. Claro. Pérolas. Pérolas eram inestimáveis, sem um valor. Estilo Mastercard. Vocês lembram qual era o slogan do Mastercard? Como é que é? Até eu esqueci. Não tem preço. Não tem preço, para todas as outras coisas tem Mastercard. Pérola é inestimável. Não é possível nem estimar o valor de uma pérola. Olha só o que, que Mateus, um pouquinho mais para frente, Jesus fala, no capítulo 13, Jesus fala sobre as pérolas. E ele faz uma menção ao reino dos céus. E ele fala assim, o reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Primeiro, negociante, quando Jesus cita, é cara rico. Não tinha negociante pobre. Negociante é cara rico. Pensa num cara rico aí. Pensou? Agora imagine esse cara vendendo tudo o que ele tinha, até a roupa. Quando Jesus fala tudo, gente, é tudo. Um judeu entende tudo como tudo, não é igual a gente, vende tudo, ah, vendeu uma casa. Não, é tudo. Ficou nem de cueca para comprar uma pérola. Uma única pérola. Por que, que era inestimável? Porque a região onde estava Jerusalém, que era onde Jesus estava falando, ou próximo de Jerusalém, o mar mais próximo dela era o Mar Morto. O Mar Mediterrâneo, apesar de hoje fazer parte do território de Israel, ficava muito distante. E as pérolas, de fato, as de valor, vinham do Mar Mediterrâneo. Mas o Mar Mediterrâneo era controlado pelos egípcios, no período que foi formada a cultura judaica, e no período em que Jesus está falando, é controlado pelos romanos. Judeu não tem acesso ao mar Mediterrâneo. Quem tem acesso? Os judeus têm acesso ao Mar Morto. O que, que o Mar Morto produz? Nada, o nome dele já diz, é morto, não tem nada nele. Logo, para o cara conseguir pegar uma pérola que sai lá do Mediterrâneo, quem usa pérola nessa época, gente, é a rainha egípcia, é a rainha do Líbano, é a mulher do Pôncio Pilatos. Judeu vai ter pérola? Vai ter não, gente. Judeu tem pérola não. É inestimável. E é por isso que Jesus usa o exemplo da pérola lá em Mateus 13. E ele fala, o negociante vendeu tudo o que ele tinha para comprar uma única pérola. Uma única pérola. Inestimável. Maluco isso, né? Bom, ficou claro aqui? O mapa tá desenhado, não está? Então agora a gente já consegue entender esses quatro elementos. Diante desses quatro elementos, eu tenho a impressão, eu não tenho rede social, mas eu vi que surgiu uma trend aí, uma memezinha, que era uma frasinha que aparece, contém ironia. Não tem um negócio desse? A pessoa posta alguma coisa e fala assim, contém ironia. Tem isso não? Tem, não tem? Ou eu que inventei, sonhei com isso? Eu tenho a impressão que esse último verso, o verso 6 de Jesus, dessa fala, provavelmente teria um asterisco e um contém ironia. Eu tenho a impressão que Jesus faz uma hipérbole absurda, exatamente para poder chocar o público que está ouvindo aquilo ali. É absurdamente exagerado o que Jesus fala e ele choca as pessoas com o que ele fala. Aí você pensa assim, nossa, mas Jesus fazia isso? Fazia o tempo inteiro. O tempo inteiro. No capítulo 19 de Mateus, um pouquinho mais para frente, Jesus tem uma conversa com um jovem que era rico. E aí o jovem rico fala assim, ô Senhor, o que eu faço para herdar o reino dos céus? Aí Jesus fala assim, é fácil, meu filho, segue os dois mandamentos. Ama o teu Deus com todo o seu coração e amarás ao próximo como a ti mesmo. Aí o jovem fala assim, ah, mas isso aí eu já faço há muito tempo. Aí Jesus fala assim com ele, é mesmo? Então vende tudo que você tem e dá para os pobres. O que vocês acham que tem de asterisco nessa fala de Jesus aí? Jesus percebeu que esse jovem falou que fazia isso tudo aí, mas que na verdade o Deus dele era o dinheiro. Jesus sacou. O Deus desse menino é o dinheiro. Ah, é mesmo, jovem? Você faz isso? Então vende tudo. Vai lá. Vocês percebem o sorriso sarcástico na boca de Jesus quando ele fala isso? Vai lá, filhão. Vende lá. E aí, quando o jovem sai triste, aí o versículo fala que o jovem vai embora triste, porque tinha muitas posses. Aí Jesus imediatamente vira para os discípulos dele, e aí usa mais um exagero absurdo. Jesus era sensacional, Jesus era brilhante com as palavras. Ele vira para os discípulos dele e fala assim, olha, é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Camelo entrar na agulha. Entendeu? Jesus usa as palavras para chocar. Aí imagina o que, que um judeu, né? Mas como assim, Jesus? Um camelo entrar na agulha? Aí Jesus, pois é. Pois é. Mas como que um camelo vai passar? Pois é. Aí você pode dar a interpretação que quiser para esse versículo, e tem várias, fala que é o camelo que passa debaixo de uma torre. Não interessa, é impossível. É impossível. Jesus faz isso o tempo inteiro. Ele usa as palavras para poder chocar o público que está ouvindo, para poder colocar o ponto dele. Ele ensina e depois fala, vocês entenderam? Aí talvez, ah, mais ou menos. Aí ele vai e lança uma dessa. Aí provavelmente, quando eles ouviram esse verso 6, é muito provável que aquelas pessoas até deram uma risadinha. Que isso, Jesus? Você está apelando? Provavelmente rolou até uma risada de nervoso. Quando aquelas pessoas ouviram, eles até... Nossa Senhora, porque no fundo, o que Jesus está falando é assim, ô filho, seguinte, sabe aquelas duas Ferrari que você tem lá? Não fica dando ela para os pobres, não. Beleza? O que, que você vai falar comigo? Isso aí, risadinha. Ô Rodrigo, seguinte, aqueles 2 bilhões lá na conta, guarda ele direitinho, tá bom? Essa risadinha aí. Vocês percebem que há uma hipérbole, há um exagero absurdo na fala de Jesus e que provavelmente provocou até essa risadinha. E aí eu fico me perguntando, o que ele quer ensinar então de fato com isso aqui? Qual é de fato o ensinamento de Jesus? E aí eu te pergunto, onde você acha que está o problema? Qual dos dois lados você acha que está o problema? Você acha que o problema está nos cães e nos porcos? Você acha que o dilema está nos cães e nos porcos ou está no sagrado e nas pérolas? Vou tentar deixar claro aqui. Você acha que o problema está no outro, seja ele quem for, bom ou mal? Ou você acha que o problema está nas coisas que eu acho que eu tenho? Qual era o contexto disso? Nesse bloco, Jesus está falando sobre o outro ou está falando sobre mim? Está falando sobre quem? O outro ou sobre mim? Sobre mim. Então, onde que está o problema? No cão e no porco? Está no outro? Seja ele quem for? Ou ele está naquilo que eu acho que eu tenho? E aí? Em outras palavras, Jesus está ensinando a olhar para o outro ou ele está me ensinando a olhar para mim mesmo? Ele está falando do outro ou está falando de mim? Está falando de mim, tá? Legal isso, né? Tadinho dos bichos. Isso tem nada a ver com a história. O problema sou eu, o problema é você. Percebe? Percebe que o grande ponto do versículo é que o nosso julgamento, que é o contexto desse versículo, o nosso julgamento parte do pressuposto que nós somos melhores do que de fato nós somos. Vocês conseguem perceber isso? Vocês conseguem perceber que a grande chave para se compreender esse versículo é perceber que, na verdade, eu realmente acho que eu sou muito melhor, que eu tenho coisas muito melhores do que de fato eu tenho ou de que fato eu sou. E aí, quando eu acho que eu tenho coisas sagradas ou pérolas, e detalhe, pérolas aqui é no plural, tá? O cara vendeu tudo que tinha para comprar uma, e Jesus fala pérolas no plural. Jesus era um cara espetacular mesmo com as palavras. E aí eu acho que eu tenho coisas sagradas, e aí eu acho que eu tenho pérolas nas minhas mãos. Quando eu acho que eu tenho coisas sagradas e quando eu acho que eu tenho pérolas, qualquer pessoa que estiver fora de mim vira cão e vira porco. Ficou claro? Eu tenho pérolas. Ô Doris, desculpa, eu tenho pérolas. Me perdoe. Você não é nada. Taimara, eu tenho coisas sagradas na minha vida. Não me perdoa, nem na minha casa você pode entrar. Percebe? Percebe que a grande questão é que nós nos achamos melhores do que de fato somos. E aí qualquer pessoa vira cão e porco. Eu vou te provar. Eu não vou nem usar exemplos absurdos de gente que de fato você pode olhar e falar, é um cão, é um porco. Mas eu vou usar exemplos bem mais legaizinhos para você entender. Você que é jovem aí, você tem mãe, pai que entrou para o mundo da internet aí nos últimos tempos? Tem? Você tem pai e mãe aí que caiu em golpe aí do Pix? Me fala aí, como é que é a sua paciência para poder explicar o seu avô, sua avó, sua mãe, quem for, como é que faz para usar o WhatsApp, como é que faz para usar o Instagram, como é que faz para usar essas coisas? Me fala como é que é a sua paciência. Você não chega uma hora e fala, nossa, meu Deus, você até revira o olho, sabe? Eu não consigo revirar, mas sabe aquela revirada de olho? Nossa, já falei 1 milhão de vezes. Não é possível que você não entendeu, caiu no golpe de novo. Mãe, se pedir dinheiro, me liga. Não faz o Pix pro cara, não. A minha mãe já entendeu isso. Aí, direto, reto, ela manda mensagem. Olha aqui, você está me pedindo dinheiro. Aí eu falo, me manda o contato do cara. Aí eu vou e entro em contato com o cara. Né? O pastor Ramon acompanhou uma dessas aí. Eu falo, ô, filho, tira minha foto daí do seu perfil. Aí o cara, ah, desculpa, vou arrumar outra aqui. Fato real, viu? Percebe que você revira o olho até para o seu pai, para sua mãe, para o seu avô, para o seu tio, quando ele não consegue compreender uma coisa que é tão trivial para você, uma coisa que é tão óbvia para você, é uma questão tecnológica simples, você está habituado com isso, aí ele vai e erra sempre nas mesmas coisas, aí o que você faz com o seu olhinho? Até revira, fala, oh, meu Deus. Não acontece isso? E por que acontece? Você acha que você é melhor, você sabe mais, você é mais inteligente. Para os pais aí agora, eu já vi algumas vezes essa cena acontecendo, eu mesmo já fiz isso, e eu me arrependo profundamente de ter feito isso, e agora eu fico mais atento a isso. Exemplo, o menino está com o celular na mão lá e fez alguma coisa errada, eu preciso do celular, sei lá. que geralmente o pai faz com o celular, com o filho, quando o menino está com ele na mão e está usando? E que faz? Ronaldo, eu li seus lábios. Lau! Toma, game, dá esse trem aqui! E vai lá e usa. Você já fez isso? Por que você fez isso? É porque seu filho é só um menino. Então você é muito melhor que ele. Seria muito mais interessante você chegar, se colocar no mesmo nível dele, abaixar o olho no olho e falar assim: meu filho, me empresta o celular, por favor, daqui a pouco eu te devolvo. Mas por que você faz isso com seu filho? Ou com quem quer que seja? Falta de respeito. Falta de respeito, é a palavra. Falta de educação. É absurdo fazer isso com uma criança. Por que você faz isso? Porque você acha melhor do que ele. Eu sou pai desse menino, sou mãe desse menino, ele tem que me obedecer. Não, gente, não é assim que funciona, não. Sabe por quê? Porque você acabou transformando seu filho, sua mãe, sua avó, seu tio, quem quer que seja, em cão e porco. Você despreza as pessoas, assim como você despreza um porco. Tenso isso, hein? Quer dizer, então, que eu não preciso nem pensar nas pessoas que eu realmente deveria julgar como cão e porco? Eu faço isso com as pessoas que estão ao meu redor. Se eu desrespeito a Fernanda e ajo de maneira a desprezá-la, eu estou tratando como um porco. Porque eu acho que eu sou melhor do que ela. Porque eu acho que eu tenho pérolas e coisas sagradas na minha mão. E aí a gente vai para a parte final do versículo. Faltou a parte final, não faltou? Na parte final do versículo, e é muito simples, a parte final do versículo é a consequência da maneira como nós tratamos e julgamos as pessoas. O que o verso 2 fala? O verso 2 fala assim: pois da mesma forma que vocês julgarem, vocês serão julgados, e a medida que vocês usarem também será usada para medir vocês. Verso 2, lá no início, finalzinho do versículo: os porcos pisarão as pérolas e os cães, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. No primeiro verso já tem a consequência para quem julgar. Nós vamos ser julgados e tratados da mesma maneira que nós tratamos e julgamos. Tratou com desprezo, vai ser tratado com desprezo. Tratou com desprezo um porco, o que que o porco vai fazer? Vai pisar nas suas pérolas: eu não estou nem aí. Eu não estou nem aí para você. Me trate com desprezo. Continue tratando seu filho fazendo isso que eu falei aí. Faça isso ao longo da vida aí do seu filho. Você acha que quando ele tiver 18, 19, 20 anos, ele vai te tratar com respeito? Vai? Pensa aí, ó. Te dou 30 segundos para você pensar. Vai? Trata seu filho com desrespeito? Faz isso que eu falei com ele a vida inteira. Haja como se ele fosse só uma criança e que ele não merece respeito. Haja como se ele fosse só um menino pequeno e que não consegue entender as coisas. E haja com desrespeito com ele, para você ver o que vai acontecer com você. Quando ele tiver 18 anos, ele vai pisar na sua cabeça. Vai sair da sua casa e bicudar você. Profeta, hein, gente? E não precisa ser mágico para pensar nisso, não, gente. É fato. Está na Bíblia. Da maneira que você fizer, vão fazer com você. Trate as pessoas com desrespeito e você vai ser desrespeitado. Está na Bíblia. Seja desrespeitoso com as pessoas e você vai ser tratado com desrespeito. É impossível acontecer o contrário. Impossível. É impossível você ser desrespeitoso e as pessoas te tratarem com respeito. Impossível. Está claro? Ah, você trata as pessoas com grosseria? Tipo um cão? Você vai ser tratado do mesmo jeito. Faz isso com sua mãe, com seu pai, com seu amigo, com seu colega, com seu cônjuge. Trate ele com grosseria, com violência, com desrespeito, com desprezo. Faz isso, vai lá. Se você já faz, você já acolhe. E aí você já sabe que dá ruim. Não é não? Bom, resumindo, estamos todo mundo no mesmo barco, porque o mesmo mal seu é o mesmo mal meu, e nós lutamos contra isso, que é o desejo de ser mais do que de fato somos. Nós desejamos ser mais do que somos. E, gente, a história desde o início conta isso. Por que que Satanás foi expulso do Éden? Lúcifer foi expulso do Éden? Porque ele quis ser como Deus. Quis ser como Deus, quis ser mais do que ele é. O que que ele fez? Cai. Aí quando ele está aqui na terra, ele chega para Adão e Eva e fala assim: ô, gente, come aqui desse negócio. E qual é a artimanha que ele usa para falar come? Por que que vocês devem comer? Porque se vocês comerem, vocês o quê? Serão como Deus. O que que Adão e Eva fazem? Come, porque eu quero ser como Deus. Percebe que desde a origem do mundo, de Satanás a Adão e Eva, até chegar na gente, nós queremos ser mais do que de fato somos. Nós achamos que somos mais do que de fato somos. Numa poesia maravilhosa que Paulo faz, no segundo capítulo da carta que ele escreve aos Filipenses, ele fala que Deus se esvaziou de si mesmo. Ele se esvaziou, essa palavra é maravilhosa, ele se esvaziou até se tornar homem. Mas nós nos enchemos porque queremos ser como Deus. Que contradição. Que contradição. Deus se esvazia e se torna homem. E eu sou homem e eu quero me encher para me tornar Deus. E poder julgar as pessoas. E poder falar para as pessoas que elas são o que eu acho que elas são. E tratar as pessoas da maneira que eu acho que eu devo tratar as pessoas. Lembra daquela história sobre julgamento? O que é julgamento? Que é quando eu pego um comportamento e grudo na pessoa e junto as duas coisas. Deus separa comportamento de identidade. Separa muito bem. Porque se ele juntasse o nosso comportamento na nossa identidade, onde que a gente já estava agora? No buraco. Se Deus fizesse da maneira que a gente faz, fião, você já estava morto há muito tempo, porque você é ruim, igual eu. Gente, eu já falei isso várias vezes, vocês às vezes acham que eu estou brincando, mas eu sou ruim, eu sou muito ruim. Fernanda está aqui, ela sabe. Balança a cabeça, não. Deus separa o nosso comportamento da nossa identidade, sabe por quê? Porque Ele nos ama igualmente. Deus ama Madre Teresa de Calcutá e Deus ama Hitler. Deus ama Lula e Deus ama Bolsonaro. Olha que maluquice. Porque Deus separa a identidade do comportamento. Porque a nossa identidade é de criaturas ou filhos de Deus. E Ele olha para a gente com esse olhar. Ou de pai ou daquele que nos criou. Porque se Ele for juntar o nosso comportamento no que a gente faz, oh, não estava nem aqui agora. Talvez seja isso que Ele queira nos ensinar, porque nós somos falhos, nós somos pecadores, nós somos orgulhosos, e ainda assim Deus continua nos amando, porque nós somos criaturas e filhos dEle, e essa é a nossa identidade. E ninguém pode colar outra identidade em você. E eu também não posso colar outra identidade em outra pessoa. Nós não temos nada de bom para oferecer. Se por um acaso te contaram que você tem algo de bom para oferecer, desculpa te desmentir. Você não tem nada de bom para oferecer. Absolutamente nada. Nada, nada, nada. Tudo que você tem para poder oferecer é pela graça e pela misericórdia de Deus. Vou provar para vocês que eu sou ruim. Lá em casa, é meio subida assim. Aí vira e mexe, passa motoqueiro lá, eu usei essa palavra um dia com alguém e a pessoa me zoou. Cabritando, vocês conhecem a expressão cabritando? É da minha época, gente, cabritando. Cabritando é empinando a moto. Tem um vereador aí até que transformou Belo Horizonte na capital do grau, agora é grau que chama, quando empina a moto. Quando eu vejo um cara desse passando perto de mim fazendo isso, você sabe o que passa no meu coração? Você sabe, Ailô? Pelo menos uma fratura exposta. Não quero duas, só uma perna. Cara, eu quero que o cara volte a andar, mancando, mas volte. Eu sou ruim, gente. E eu não estou brincando, porque eu de fato desejo isso. Eu sou muito ruim. E eu luto com a minha ruindade todos os dias. E por que que eu desejo isso para o motoqueiro? Porque eu acho que eu sou melhor que ele. Porque eu não faço isso. Eu nem moto tenho. Agora pega todas essas coisas que você vê e que você desaprova e que você, talvez você tenha os mesmos desejos que eu. Não porque eu sou pior que você, eu não tenho dúvida. Mas a gente faz isso o tempo inteiro. Nós julgamos as pessoas. Nós nos colocamos em uma posição em que a gente olha as pessoas de cima. Já te falei e volto a repetir, não tem nada, absolutamente nada de bom em mim. Absolutamente nada. E se você está aqui hoje aprendendo alguma coisa comigo, se alguma coisa que eu falei para você fez algum sentido, coloca na conta do Deus do universo. Põe na conta dele, porque é a misericórdia dele, é a graça dele, não é de mim. E eu sei que isso começou em mim bem cedo. E eu queria convidar a equipe de louvor já a vir aqui à frente para a gente encerrar. Eu sei que isso começou em mim bem cedo mesmo. Essa coisa que eu luto todos os dias de me achar melhor do que os outros e que eu realmente preciso lutar. Eu estou confessando o meu pecado para vocês aqui de púlpito. Porque quando eu tinha 7 anos de idade, e eu colocava aquela túnica branca e aquela estola vermelha, e quando eu batia o sino e as pessoas se ajoelhavam para quando eu batia os sinos, eu de fato me achava melhor do que todas aquelas pessoas que estavam lá. Ou pelo menos melhor do que todos os meus amiguinhos, porque vocês viram a fila de menino que estava lá, né? Só 2 se sobressaíram, eu era um deles. E aí todas as vezes que eu batia o sino e que as pessoas se ajoelhavam a partir de ouvir o sino que eu bati, o meu coração se enchia de orgulho. Mas não um orgulho bom, um orgulho ruim. De achar que eu de fato era muito melhor do que todo mundo que estava dentro daquela igreja. Aquele sino, aquela roupa de cetim me fazia sentir poderoso e mais santo do que os meus amiguinhos e do que todo mundo que estava lá. E às vezes eu fico pensando, será que a gente não cresce e continua igual um coroinha de 7, 8 anos? Será que você não age igual um coroinha de 7, 8 anos, com seu roupa de cetim, com seu sino na mão, e você acha que você tem coisas muito melhores do que as outras pessoas? Porque no fundo, no fundo, o que Jesus está falando nesse trecho é, não perca seu tempo julgando. Concentre-se naquilo que está em você. É isso que todos os versículos desse trecho falam. Antes de tirar a trave no olho do seu irmão, tira o seu. Olha para você. Hipócrita. Essa é a palavra que Jesus usa. Hipócrita. Porque eu desejo que o motoqueiro que cabrita caia e quebre uma perna. Mas quantas outras coisas eu não faço de mal para as pessoas, de ruim? Esse próprio desejo no meu coração, talvez seja pior do que esse motoqueiro. Porque talvez ele não deseje mal para ninguém. Ele só cabrita, coitado. O ruim na história sou eu. Porque eu quero que o cara quebre a perna. E o menino só quer levantar a roda da frente da moto. Quem que é o ruim da história? Quem que é o mal da história? Sou eu. O que Jesus quer dizer nesse trecho longo é, concentre-se em você mesmo. Perceba o quanto você é mau. Perceba que você acha que as coisas sagradas que você tem na mão, você não tem. Você acha que você tem, mas você não tem. E quando você acha que você tem, tudo vira cão e porco. O mundo fica feio. Olha que terroroso. Mas quando a gente reconhece a nossa pequenez, quando a gente reconhece que a gente é ruim, até os nossos olhos mudam. E aí a coisa que era feia passa a ficar bonita. Aí o que era apocalíptico passa a ser o Éden, passa a ser o céu. A Bíblia diz que se seus olhos forem bons, todo o seu corpo será a luz. O que eu quero te convidar aqui agora é que enquanto essa música for tocada, é uma música que fala muito ao meu coração, eu brinco com a Fernanda, falo que é a minha música, porque eles vão cantar e vocês vão entender. E eu queria que vocês cantassem junto, com todo o coração de vocês, e percebesse que não tem nada de bom dentro da gente, nada de bom, e que se há algo que você possa ofertar que seja bom, é única e exclusivamente pela graça e pela misericórdia do Senhor. Cante essa música e reconheça que você precisa de ter um coração igual ao do Senhor, e que você precisa perdoar do jeito que Ele perdoa, olhar do jeito que Ele olha, e aí você vai ver que o cenário da sua vida vai ficar muito mais bonito. Vamos cantar isso. Pai, nós nos submetemos à sua soberania. Nós nos rendemos, Pai, na expressão militar da palavra. Nós abaixamos as nossas armas, colocamos elas no chão e nos rendemos diante do Senhor, porque sabemos que não há nada de bom no nosso coração. Porque Paulo nos apresenta em Romanos que todos nós pecamos e todos nós estamos longe da sua glória. Todos, sem exceção. Por isso, Pai, nós carecemos da sua graça e da sua misericórdia sobre as nossas vidas. E eu peço que o Senhor nos ajude, ó Pai, a jogarmos literalmente as nossas pérolas e as coisas sagradas que temos nas mãos ou que achamos que temos. Porque nós não temos nada para oferecer. Nada. O Senhor é dono de tudo. O Senhor é dono da nossa vida. E o Senhor é dono da vida daquele que nós julgamos também, Pai. Por isso pedimos que o Senhor nos dê um coração igual ao Seu, Pai. Um coração disposto a obedecer e a cumprir todo o Seu querer. E que nós possamos olhar com os Seus olhos e a perdoar da maneira que o Senhor perdoa, Pai. Nos ajude a fazer isso, Pai, para que a gente possa enxergar um mundo mais belo, onde não há cães e porcos. Porque eu paro de olhar as pessoas de cima para baixo e eu me submeto e eu reconheço que eu sou tão pecador quanto qualquer outra pessoa. Tenha misericórdia de nós, Pai. E nos ajude a viver uma vida segundo o Seu coração. Essa é a nossa oração, agradecidos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém.